Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h13, está começando o Gabriela Esportiva de hoje, né? E a gente chama aqui, hoje, tem aqui, vamos bater um papo, vamos falar com o professor Renato Peixoto, agora que ele está, viu, Zé Maria, com a nova empreitada. Agora ele é gerente do Sub-20 do Barcelona, né? Está com a equipe preparada e coisa boa vem por aí, hein? Vamos falar com o Zé aqui? Vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje, Zé? Fica à vontade, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite para o nosso convidado aí na bancada do Gabriela Esportivo, o professor Renato Peixoto. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportivo. Nesta quinta-feira, né, dia 6 de abril de 2023, o nosso Alô Social Clube será café para a minha querida tia, né, Isélia Maria Almeida Susmaga, aniversariante de hoje. Então, para você, tia Isélia, felicidades, né? Muitos anos de vida, te amo muito.
Muito bem, Zé, um abraço para tia Isélia, felicidades, tá bom? Antes de falarmos aqui com o professor Renato Peixoto, vamos aqui às informações da Copa do Nordeste, com ele, com vocês, Zé. 7h14.
Barcelona e Vitória é o principal clássico da quarta rodada desse Campeonato Baiano Sub-20 que vai acontecer neste final de semana. Dois jogos estão programados para amanhã de sábado. Sábado, 9 horas da manhã, teremos no Viriato Correia o Atlântico enfrentando a equipe da Unirb. Também no sábado, às 9 da manhã, no estádio Roberto Santos, o time do Salvador Futebol Clube enfrenta o Bahia de Feira. Sábado, 3 horas da tarde, teremos Atlético e Poções no José Silva Caldas, em Crisópolis. Esse jogo, portanto, do Campeonato Baiano da categoria Sub-20. Domingo, os demais duelos. Domingo, 3 da tarde, Leônico e Vitória da Conquista. Esse jogo vai acontecer no Edvaldo Costa Santos, em Lauro de Freitas. Juazeiro e Jacuipense será o duelo no Adalto Moraes. Teremos também o Conquista Social Clube enfrentando o Jacobinense no Murilo Marmori, né, e o Doce Mel enfrentando o Camaçariense no estádio Valdomiro Borges, na cidade, portanto, de Jequié. No Mário Pessoa, o principal jogo da rodada, né? Barcelona e Vitória. Eu diria que duelo na parte de cima da tabela do Grupo 2, né, que existe aí já. É um certo equilíbrio, claro que o Vitória faz individualmente a melhor campanha dos 19 clubes que estão disputando esta competição, mas é um Barcelona de forma diferente, né, que começou com intensidade, né, já fez duas partidas fora de casa, né, venceu um, empatou o outro, fez um jogo em casa, também venceu. Quer dizer, é um Barcelona de forma muito positiva disputando esse campeonato baiano sub-20 de forma muito brilhante. No grupo 1, a liderança do Bahia de Feira. Bahia de Feira é o líder com 3 jogos, 3 vitórias, né? Bahia de Feira na primeira posição com 9 pontos ganhos. A segunda posição é do Salvador Futebol Clube com 7. O terceiro é o Atlântico com 4. O Jacuipense é o quarto com 4. O Bahia na quinta posição da competição sub-20. Esporte Clube Bahia tem 3 pontos em quinto lugar. O sexto é do Itabuna também com 3. Juazeiro na sétima posição com 3 pontos. O Unirb é o oitavo colocado do grupo 1 com 1 ponto ganho. E o Juazeirense, né, na última posição. Bom, no grupo número 2, liderança do Vitória. 9 pontos, né? 3 jogos, 3 vitórias. É um saldo monstruoso aí de gols marcados. É uma máquina esse time do Vitória, que joga no próximo domingo aqui no estádio Mário Pessoa, treinado pelo técnico Laelson Lopes. Vitória em primeiro com 9. Camaçariense é o segundo com 7. O Barcelona é o terceiro com 7. O Conquista, na quarta posição, também com 7 pontos. Jacobinense é o quinto colocado com 4. O Vitória da Conquista é o sexto com 3. O Doce Mel é o sétimo, também com 3 pontos. Na oitava posição, o Atlético de Alagoinhas tem 1. Leônico, na nona posição, também com 1 ponto. E no último lugar do grupo 2, o Poções, com 0 ponto, ainda não conseguiu pontuar nesta competição. Bom, uma semana diferente, uma semana muito forte, dos treinamentos, né, do time do Barcelona Sub-20, sob o comando aí do Maicon Franco, né? Ele treinou muito essa semana, treinou transição, defesa, ataque, com ataques rápidos e diretos, a marcação em bloco, médio e baixo, trabalhou a saída de 3, trabalhou também a marcação do adversário de 3, quer dizer, buscou alternativas para neutralizar o lado mais forte do Vitória, que é o lado direito do ataque, né? Trabalhou a mudança do corredor dos contra-ataques, jogadas ensaiadas nas bolas paradas, enfim, Maicon Franco, e tem sido uma bela surpresa na competição do campeonato Sub-20, no domingo construir uma história diferente nesse início de campeonato Sub-20. Se vencer, o Barcelona derruba o Vitória para a segunda posição e chegaria a liderança com 10 pontos ganhos. Portanto, o jogo de domingo no Mário Pessoa, eu diria que é um jogo importante, decisivo, com uma notícia, viu, Café, importante para o torcedor ilhéense, né? A direção do Sub-20 do Barcelona decidiu, né, que vai manter, a exemplo do primeiro jogo que aconteceu aqui no estádio Mário Pessoa, com portões abertos, né? Não haverá cobranças de ingressos. Então, o torcedor, gente, o policiamento será reforçado, claro e evidente, mas o torcedor vai ter a oportunidade de, além de ver a boa equipe do time do Barcelona, de observar o futebol forte do Vitória, e nesta competição Sub-20, né? Já tem uma pontuação muito superior ao Sport Clube Bahia. Então eu diria que é um Vitória com muita intensidade, é um adversário muito forte, o desafio é muito grande, mas resta aquela esperança, né? Esse time começou com uma pegada diferente, né? 3 jogos, 2 partidas fora de casa. É um time ainda invicto na competição. Barcelona venceu 2 em...
Muito bem, tivemos um problema técnico aqui com o Zé Maria, né, com a linha, mas já que estávamos falando aí de Sub-20, né, campeonato Sub-20, estamos aqui com o professor Renato Peixoto, né, ele que é o autor e que toca o projeto da Escolinha do Avaí aqui em Ilhéus, né, não é, professor? Boa noite. Boa noite, pode ficar à vontade, pode falar.
Boa noite, Tony. Boa noite, ouvintes.
Ele que toca o projeto aqui da Escolinha
Avaí,
né?
Isso.
E agora ele está com um novo desafio. Com esse desafio, conta pra gente aí, professor.
Nós recebemos no mês de fevereiro o convite do presidente Wellington, se a gente tinha interesse em participar da competição do campeonato Sub-20. E naquela oportunidade eu disse a ele que tinha interesse, sim, contanto que eu pudesse ir para o Sub-20 com a equipe de profissionais, que todo técnico, quando chega ele em um grande clube, ele tem os seus parceiros, ele tem as pessoas que ele confia. E aí nós estávamos com a comissão técnica montada, né, e fizemos a conversa com o Wellington, o presidente, e nós conseguimos acertar e estamos fazendo trabalho. Um trabalho consciente, um trabalho onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo se confia, onde todos estão com o mesmo objetivo, que é fazer uma grande competição. Sabemos que nós temos a condição de mostrar o nosso trabalho, principalmente que nós estamos indo aí de escolas de futebol, mas é a primeira vez que essa equipe, ela pega uma equipe profissional. Então isso para a gente é super importante também, a oportunidade que o Barcelona está nos dando, e nós estamos nos empenhando e dando o melhor. E para isso, nós no dia 27 e 28 de fevereiro, nós fizemos uma grande peneira aqui em Ilhéus, né, com garotos da região, e conseguimos montar um time passo a passo, e nesses 30 dias nós estamos aí potencializando esses garotos, que têm o sonho também de, da maioria, se tornar jogadores profissionais, apesar que nós já temos alguns garotos que já têm um contrato profissional já, mas eles também têm esse sonho, e estamos sonhando junto e construindo, o que é mais importante. Eu costumo dizer, Tony, que não é Renato Peixoto, é uma equipe toda. Uhum. É o professor Maicon Franco, que é o técnico hoje da equipe, o professor de Itabuna, já foi professor da escola da BB, já foi auxiliar técnico de Itabuna, é um profissional que tem a licença C da CBF para ser treinador, é o professor Ville, que é o meu coordenador na escola do Avaí, é auxiliar técnico hoje dentro do Sub-20 do Barcelona, é o meu braço direito em todas as instâncias. Quando eu não estiver presente, quando estiver ausente, ele que vai estar respondendo sobre a minha pessoa. Temos o professor Mauricinho também, que é o professor M10, Maurício Madureira, que é um profissional, que é o nosso preparador físico, né, do CT de futebol, que é bastante conhecido na cidade, mas é um credenciado do CREF, é um profissional. E nós temos também, nós convidamos o professor Robson, que é de Itabuna, que é o treinador de goleiro, né? Já éramos amigos já, e na oportunidade, eu sempre disse a ele, Robson, um dia nós vamos trabalhar junto. E quando veio essa oportunidade de Barcelona, eu não pensei duas vezes. Nós, a princípio, convidamos o Jorge, né? Jorge, ele ia ser o técnico, mas por problemas particulares, familiares, ele não pôde seguir com a gente. Mas Jorge é nosso amigo aí, eu sei que torce por nós, quero aproveitar e mandar um abraço para ele. E era uma pessoa que também era para estar junto conosco, mas infelizmente os contratempos não deu. E também nós temos aí na supervisão o Flávio Medrados, que ele era já oriundo já do Barcelona, ele continuou com a equipe, o Valtinho também. Nós temos também Iramar, que é o nosso roupeiro. Nós temos também, agora foi contratado também o massagista, que é Jadson. E é uma equipe que nós estamos aí hoje com o mesmo pensamento. O pensamento de crescer, de dar o nosso máximo e principalmente mostrar para nós mesmos a nossa capacidade. Então, Tony Café, trabalhar com tranquilidade é muito importante, porque você consegue desenhar e seguir o que você está planejando.
Muito bem, professor. Agora, o senhor que já está acostumado com desafios, né? Que essa questão da escolinha, de preparar garotos, para o futuro, né? Que é o futebol, no caso. A pessoa tem que ter uma preparação psicológica muito grande, né? Para você preparar esses guris, não só na questão do futebol, mas como você falou outro dia, você tem que preparar psicologicamente o comportamental desses garotos. Agora eu quero saber qual o grande desafio que o senhor enfrenta nesse novo projeto.
O desafio é mostrar, principalmente para a comunidade de Ilhéus, que Ilhéus é um celeiro de craques, mas esses craques, eles precisam entender que eles precisam também estar prontos para poder os desafios. Então, enquanto escolinha, o que é que nós colocamos lá para os garotos? Primeiro, todas as pessoas que trabalham, que devem trabalhar com a criança e do adolescente, eles têm que ter uma formação acadêmica. Uhum. Eu não sou adepto daquele cara que jogou futebol, foi craque e não teve uma formação acadêmica e venha dar aula para criança e adolescente. Então eu sou totalmente contra. Eu sou contra também aquelas pessoas que se dizem que fazem trabalho social, Mas o trabalho social, Tony, ele é muito relevante, que não fica só em você dar uma bola, reunir meia dúzia de garotos,
sim,
e dizer que está fazendo um trabalho social, tirando aquele garoto da rua. Mas você está cuidando, você sabe o que é TDAH, você sabe o que é um transtorno da personalidade, você sabe como ajudar essa criança no psicológico. Então só um profissional consegue ter essa dimensão e consegue fazer um trabalho. Então, quando nós trouxemos a equipe nessa expectativa, justamente é, primeiro, a qualificação dos profissionais. Todos os profissionais hoje que estão dentro do Barcelona são pessoas formadas,
uhum,
que estudaram para poder cuidar, principalmente, não só da área do futebol, mas o aconchego, entender a cada atleta o que se passa com eles, ajudar quando acontecer algum problema, quando a gente detectar algum problema, porque as pessoas querem o atleta pronto, mas muitas vezes não se preocupam o dia a dia dele, se ele se alimentou, se ele está com algum problema, e o profissional, ele consegue detectar isso. E quando a gente detecta isso, Tony, fica mais fácil você desenvolver, porque você percebe que o atleta, ele se doa mais porque confia em você. Então, quando o atleta ele percebe que a comissão técnica é por eles, eles se doam mais. Nós sabemos da dificuldade, né? Porque não é fácil você manter um sub-20, porque tem grandes despesas. A comunidade liense, ela não está acostumada a fazer parcerias, e nós estamos já abrindo esses horizontes,
uhum,
mostrando para os empresários que é possível, sim, você botar sua marca dentro do Barcelona, você botar a sua marca para ajudar um jogador, um atleta que é necessário, e a oportunidade que o Barcelona dá hoje a esses garotos, ele amplia novos horizontes, e é uma oportunidade real. E essa realidade, ela é construída ali no dia a dia. O garoto treina de segunda a sábado para jogar domingo, ou treina de segunda a sexta para jogar sábado, e com o objetivo também, que é conquistar o espaço dele no mundo do futebol. Então esse trabalho técnico, esse trabalho profissional, ele é importante porque ele capacita esses atletas para ter um retorno e conseguir atingir seus objetivos.
É, o sub-20 não é base, não é a base do clube, né?
Não.
Qual a estrutura hoje do Barcelona para suportar esse sub-20, o time profissional, o outro time, o time principal?
Ó, quando nós fomos convidados, nós sabemos da dificuldade, uhum, né? E o desafio é grande, porque um sub-20 hoje, ele tem que ter uma despesa muito grande. E essa despesa de logística, de taxa de inscrição de atletas, de viagem, de alimentação, de hospedagem, tudo isso o Barcelona ele é responsável. Inscrição do atleta na federação, sim, na CBF. Então, essa estrutura é dada pelo Barcelona. E os atletas, eles precisam também ter o empresário, para o empresário investir no material, na chuteira, né, em outras oportunidades, questão de suplementos. Hoje nós já conseguimos também essa conquista de fazer parcerias para nós termos esse suplemento que é necessário para poder os atletas terem uma nova energia cada dia. E é um desafio muito grande.
Porque... E tem a questão também da dedução do imposto de renda, né? Se alguma empresa quiser colocar a marca, ajudar um jogador, ajudar o clube em si, ser um patrocinador, não
é isso? É, justamente. E é esse projeto que nós estamos apresentando às empresas,
uhum,
porque nós temos aí uma especialização em projetos esportivos, nós estamos constituindo projetos, nós estamos indo batendo nas portas e mostrando qual é a vantagem também dessa empresa poder para investir no futebol. Porque não é só o resultado, é a questão social também,
sim,
que
sim.
Toda empresa ela precisa ter essa gama do projeto social. Mas o projeto social, ele só pode ser realmente desenvolvido quando a empresa enxerga também que ela está colocando o nome dela em um produto de qualidade. Em um,
de valor, né?
De valor, valores, e em um produto de responsabilidade.
E se a empresa hoje, né, se algum empresário quisesse hoje fazer essa parceria, como entraria em contato com vocês?
Eu sou responsável por isso, Renato Peixoto. Eu posso passar o telefone, posso passar o contato.
Uhum.
73 WhatsApp, 9126-1013. Hoje eu detenho essa responsabilidade de conseguir parceiros. Eu tenho anuência do presidente, Hoje eu sou responsável para poder estar sentando com os empresários, estar mostrando onde esses empresários podem estar colocando sua marca, qual é o alcance dessa marca. Hoje o Barcelona, para você ter uma ideia, Tony, na sua página do Instagram, ele tem 226 mil seguidores. Né? Então já também uma porta também para os anunciantes.
E a questão da televisão também.
Da televisão. Amanhã mesmo nós vamos estar sendo entrevistados por uma emissora, amanhã 9 horas da manhã. Essa emissora estará indo até o Mário Pessoa fazer uma grande reportagem com o time, uhum, por causa da qualidade e da sequência que nós estamos vencendo, né? Então isso para a gente é super importante. Mas o mais importante, Tony e ouvintes, é acreditar que é possível que a coisa aconteça quando existe a seriedade. Então o que nós trouxemos para o Barcelona foi o profissionalismo, uhum, né? Essa questão profissional. E o profissional, ele tem os desafios, mas fica mais fácil porque a gente entende do que a gente está fazendo. Então, nós vamos buscar parceiros e mostrar também para os atletas que eles têm que ser valorizados. E essa valorização, o Barcelona já dá o suporte, mas nós vamos buscar muito mais.
Muito bem, eu quero até chamar a atenção aqui para os empresários que queiram, né, anunciar, colocar sua marca no Barcelona. É uma equipe Grapiúna, né? Vamos dizer assim, que é uma equipe de toda a região sul da Bahia. Eu costumo dizer aqui que tanto o Barcelona, como outro time de Ilhéus, como os times de Itabuna, são equipes da região sul da Bahia, né? Quem deles despontar, a gente está junto, apoiando, né? E vibrando junto. Então, para você que quer anunciar no Barcelona, fica até mais barato do que anunciar, né? Fazer um anúncio convencional. Por quê? Porque você vai botar a sua marca. Você vai pagar aquela grana ali, você vai colaborar, você vai apoiar um clube. Além de ser um apoio social, tem a questão da visibilidade, que Barcelona hoje é uma marca forte na Bahia, não é isso?
Com certeza, porque o Barcelona tem 4 anos que está aí, desde quando subiu, e chegou agora a 7ª colocação do profissional. Mas é uma continuidade. E quando você consegue parceiros, qual é a ideia do nosso projeto, da nossa equipe? É manter um Barcelona durante os 12 meses do ano. Sim. Não a cada competição. Então nós vamos também apresentar um projeto macro para o presidente após esse sub-20, porque nós somos contratados especificamente agora para o sub-20. As pessoas estão falando muito de base, mas o momento agora é do sub-20. Uhum. E a gente está voltado para o sub-20. Mas
até porque não tem uma grana para apoiar tudo isso ao mesmo tempo.
E não tem competição, né? Uhum. Então existe uma expectativa grande, mas essa vaidade não cabe a gente, uhum, de achar que nós vamos assumir essa base. Nós assumimos sim, e passo a passo nós estamos hoje à frente do sub-20. Então as pessoas sempre me ligam para o coordenador, ligam para o técnico, rapaz, e o sub-15, o sub-17, no momento não é o caso. Esse sub-20, que é a bola da vez, é a coisa mais importante para nós, porque nós queremos sim fazer uma boa campanha, independente do resultado, mas nós queremos mudar um pouco como as pessoas enxergam o sub-20 do Barcelona, como as pessoas enxergam o Barcelona dentro de Ilhéus e na região. E você falou, Tony, uma coisa assim bem sensata. Em Ilhéus existe outra equipe, que é o Colo-Colo, que nós torcemos que o Colo-Colo dispute aí essa... Quero mandar um abraço também para o presidente Hermano, que é meu amigo pessoal. E nós desejamos, que nós somos ilhéenses, e hoje nós estamos gerente do Barcelona. E a vida passa. E mesmo nessa continuidade, o que nós desejamos ao Colo-Colo, ao Grapiúna, que vai disputar a segunda divisão, é que eles consigam. Já pensou, se os dois conseguissem, são duas vagas, seriam 4 times na nossa região.
Seria muito
Barcelona,
importante.
Colo-Colo, Grapiúna e Itabuna. Então não tem um porquê ficar torcendo contra o Barcelona ou contra o Colo-Colo.
Deles.
Contra nenhum deles. E as pessoas têm que entender que a oportunidade, quando você está, você tem que fazer com que a coisa aconteça. Então essa coisa de dizer, o Barcelona não gosta, que eu ouço muito, o pessoal do Barcelona não gosta do Colo-Colo, o pessoal do Colo-Colo não gosta do Barcelona. Cara, isso é uma inverdade.
Existe a rivalidade esportiva.
Normal, né? normal. Mas você descredenciar uma equipe e valorizar outra, isso é muito desagradável e é muito chato. Mas nesse momento, nós estamos aí à frente do Barcelona, nós vestimos a camisa do Barcelona, nós falamos no nome do Barcelona, nós buscamos parceiro no Barcelona. Por quê? Porque nós temos o respaldo do presidente que acredita no nosso trabalho.
Muito bem, e sem falar que de qualquer forma o Sub-20, ele é um portfólio do Barcelona, né? Que pode criar atletas para o time principal.
O time é profissional.
E pode também vender atletas, né? Revelação, algum atleta revelado aí pode gerar dinheiro para o cofre do clube, não é isso, professor? Se eu tiver errado, me corrija.
Tony, você tocou em um ponto assim super importante, que quando eu fui conversar com o presidente é o Wellington, ele sempre pensa no social do Barcelona. Uhum. E ele diretamente ele não tinha essa visão de fazer com que o atleta do Barcelona gerasse renda para o Barcelona. Porque ele é um empresário que tem vários segmentos, mas ele também tem o segmento. Eu mostrei para ele que o segmento do futebol é tão importante como os outros segmentos, que a renda pode vir, mas sim, essa renda ela pode vir organizada. As oportunidades que esses garotos estão, eles sonham em chegar no profissional. Vamos fazer de conta que o ano que vem a gente consiga colocar, vou botar o mínimo, um garoto desse sub-20 no profissional. É muita coisa. Mas nós estamos trabalhando aí para colocar 6, 7 no profissional. Mas entre o sub-20, quando acaba o campeonato, que deve acabar em julho, se nós chegarmos até a final, até novembro do mesmo ano, é um período muito longo. Então nós vamos ter que fazer um planejamento para ver se a gente consegue manter esse sub-20 treinando, uhum, ou com competição, ou com organização. Enfim, nós vamos planejar para que esse atleta que hoje jogou sub-20, ele seja aproveitado e não ficar parado durante esses meses para poder esperar o profissional chegar.
É um sonho coletivo, né? É o sonho da comissão técnica, da gerência do Barcelona em criar esses atletas, em criar essa renda, esse lucro, né? E é um sonho dos garotos também, de se transformar em um grande atleta significativo para o esporte, para o futebol brasileiro, e despontar em outras equipes grandes do Sul ou Sudeste, né? Isso, e é bom para todo mundo, nesse caso é bom para o Barcelona, e é bom também para o atleta que sai daqui e vai ganhar o seu dinheiro lá em outro canto.
E é bom para a região, né?
Sim.
Porque uma das coisas que eu conversei com o presidente, nós temos, aliás, ele tem a intenção de colocar um centro de treinamento do Barcelona em Ilhéus, uhum, né? Já está tentando viabilizar, já está tentando ver área, enfim, pensando também nessa cria, porque quando você tem uma base, você consegue dar, já está dizendo, base é quem dá sustentação, sim, não é verdade?
Então, mas
o alicerce. Então, se você tem uma base, você vai conseguir atingir lá na frente garotos em potencial para ele chegar ao profissional. Então não é um sonho distante, mas é um sonho, sempre foi sonhado pelo professor Renato Peixoto. Eu sempre digo nas minhas conversas, cara, antes do Barcelona, cara, um dia eu vou ter meu centro de treinamento. Talvez ele aconteça com o Barcelona ou não, né? Uhum. Mas será o centro de treinamento do Barcelona, mas o professor Renato também pode ter o centro de treinamento dele e a gente trabalhar paralelo. Porque o mais importante, Tony e ouvintes, é nós termos a oportunidade de oportunizar mais atletas e fazer com que esses garotos eles respirem o futebol, mas também com a obrigação da escola, com a obrigação de ser homens, garotos de bem e construir essa personalidade deles. E tanta gente que a gente percebe aí que param com 15, 16 anos porque não veem a oportunidade. Mas se a gente está trabalhando dessa forma, esse garoto ele vai começar a pensar diferente. Ele vai pensar, como se diz, a luz lá no final do túnel. Hoje o Barcelona plantou e o Barcelona, com certeza, ela vai colher.
Tem a questão daquele garoto que é o diamante bruto, né? Que não foi lapidado ainda. Tem muitos desses por aqui, né? E, de repente, ele quer mostrar o trabalho dele, a arte dele no Barcelona, aí, sub-20, nessa base. Como é que ele entra em contato com vocês também, através do telefone?
Nesse momento, como eu falei, então, nós estamos trabalhando só com o sub-20. Então, sim, hoje nós temos um sub-20 fechado.
Uhum. Já está pronto.
Nós temos uma demanda de 27 atletas. Só será... vamos buscar se tiver algum problema de machucado, né? Uhum. Algum garoto tiver uma baixa aí, tiver alguma doença, a gente não conseguir, mas hoje nós estamos com o time aí,
o grupo fechado,
nós temos 2 ou 3 nas mesmas posições, então nós temos, e também para valorizar eles, que é como diz, você pega, quem rói o osso tem direito a
A ficar no melhor. Quem chega primeiro bebe água limpa, né?
Justamente. Então, e essa é a nossa condição, porque é a gratidão. Porque nós não podemos fazer com que esses garotos eles sejam descartados de uma hora para outra. E eu quero também deixar registrado aqui, Tony Café, e agradecer as pessoas que passaram pelo Barcelona, as pessoas que também construíram os outros profissionais que passaram pelo Barcelona, que construíram essa história que o Barcelona já está no caminho. Então, todos eles foram importantes. Hoje, eu estou gerente, amanhã eu não posso ter, mas eu vou ter dado a minha contribuição. Então, as pessoas que passaram, aqui, a comissão técnica hoje, que assumiu o Barcelona, nós somos gratos, porque eles também deixaram o legado deles. Então, nós estamos aproveitando o que eles deixaram de melhor para a gente dar uma sequência e melhorar, né? Então, não tem essa lança porque o cara saiu, que não, cara, cada um tem o seu valor. Então, hoje, o Barcelona está entregue ao professor Renato Peixoto, sub-20, sobre o meu comando, mas nada é feito sem a anuência do presidente, porque tudo é feito em comum acordo.
Muito bem. Então, domingão, no Mário Pessoa, não é isso? A partir das 15 horas, tem Barcelona, sub-20... E Vitória, o Leão da Barra sub-20 também nesse desafio.
Né? E nós aproveitamos também, Tony, para poder fazer umas preliminares. Né? Nós tínhamos 5 jogos dentro de casa. O primeiro não teve condições de ter a primeira preliminar, que choveu muito. Nós vamos ter agora uma preliminar. Eu quero aproveitar também, agradecer ao seu Luiz, dos meninos de Léus, que eles aceitaram o convite. Ele vai fazer a preliminar junto com a escola do Avaí. No próximo jogo nós teremos mais 2 escolas de Léus que vão fazer a preliminar. Então, cada jogo preliminar nós vamos estar trazendo esses atletas, né, de sub-15, para poder eles estarem tendo a oportunidade de ver depois um sub-20, deles também eles estarem sendo mostrados o seu trabalho, e esse professor também ele possa também mostrar um pouco do seu trabalho. Então não adianta a gente só fazer também, ter o olhar só para o sub-20. E quando a gente está trazendo também esses garotos para fazer uma preliminar, é que nós também estamos de olho no que vai ser apresentado. Né? Caso lá na frente a gente venha realmente assumir a base, a gente tenha também já alguns contatos, já tenha visualizado. Então, é tudo um planejamento. Né? Nada é feito na casa. E eu também, Tony, eu queria que você me desse a permissão, eu queria deixar registrado aqui o empenho do secretário de esporte, Sérgio, do Alto do Amparo, que ele está nos ajudando muito. Sérgio, a diretoria do Barcelona te agradece muito pelo apoio incondicional que você tem nos dado. Você tem se mostrado parceiro do Barcelona e eu não poderia deixar de registrar esse agradecimento. E também, querendo ou não, ao prefeito Mário Alexandre, que está dando suporte. O estádio hoje está à disposição e a gente tem que registrar também para poder ser justo. Né? E aos empresários, Tony, hoje que ajudam a gente também. Quero mandar um abraço também a Júnior Valderico, que é um ex-aluno, um amigo particular. É uma pessoa que sempre falou, jogou comigo e sempre disse: professor, um dia eu vou jogar bola. Não virou jogador, mas virou uma grande pessoa. Eu quero agradecer também.
Muito bem, falamos aqui com o professor Renato Peixoto, né? Ele que é um dos fundadores e administra a Escolinha do Avaí, hoje, agora, com a nova, né, um novo desafio, gerente aí do Barcelona Sub-20. Professor, muito obrigado, em nome de Zé Maria, da equipe aqui do Gabriel Esportivo, Renatinho Madboy, Marcos Bezerra, muito obrigado pela sua vinda, as portas estão abertas, qualquer coisa, só vai bater lá, chamar Renatinho e o senhor vem pra cá.
Antônio, e o abraço especial a Zé Maria, né, fez aniversário acho que foi no domingo, né, eu quero já aproveitar, dar os parabéns. Não é atrasado que eu já tinha dado, mas eu quero dar publicamente. Zé Maria é um presidente, um eterno presidente, né, que nos deu a alegria em 2006, mas fez um trabalho muito grande. Sou amigo também pessoal de Renatinho. Marcos Bezerra foi oriundo aqui do trabalho junto com a Dara Ramos, que é minha esposa, que faz a comunicação. Quero aproveitar e mandar um beijo para ela e para a filha também. Para as filhas que estão fazendo a média, né? As filhas estão assistindo. E dizer que a base de tudo é a família, né?
Sim,
e hoje também, o Barcelona, nós encontramos uma família, estamos formando e fortalecendo essa família.
É isso aí.
E agradecer principalmente aos atletas, porque a comissão técnica não é nada sem eles. E convidar a comunidade leense para ir assistir domingo às 15 horas no Mário Pessoa Barcelona de Leus e o Vitória de Salvador.
É frio, hein? 0800.
0800. Portões abertos.
Arquibancada, né? Lotada para incentivar.
Lotada. E vamos ganhar esses 3 pontos para virar líder e buscar a vaga da Taça São Paulo, que é o nosso objetivo.
Professor, boa sorte para o senhor, boa sorte para a equipe do Barcelona Sub-20, boa sorte para toda a comissão técnica, tá bom?
Obrigado, Tony. Um abraço. Um abraço a todos.
A gente vai para o rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h47.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 7h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva. No oferecimento de Pai Mendonça, Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. 7h49.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, agora sim vamos falar da Copa do Nordeste. Com vocês, Zé.
A Copa do Nordeste já tem datas definidas para os 2 jogos finais da competição deste ano. A CBF confirmou na noite de ontem os detalhes do calendário para o jogo final da Copa do Nordeste 2023. Os 2 jogos decisivos entre Sport Clube do Recife e Ceará irão acontecer nos dias 19 de abril e 3 de maio. Os jogos irão acontecer em horários distintos, né? O jogo de ida no Castelão, marcado para as 21 horas e 30 minutos. O jogo da volta na Ilha do Retiro está agendado para as 21 horas. As 2 equipes já se enfrentaram na primeira fase, com vitória do Vozão por 3-2. Eu diria que há um certo equilíbrio, né, nesse confronto. São 2 equipes que este ano vão estar disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Portanto, a gente prevê aí 2 jogos com muita intensidade, com um equilíbrio técnico entre Sport Clube do Recife e Ceará. O Sport tem 3 títulos, né? Campeão em 94, 2000 e 2004 e 2014 da Copa do Nordeste, briga, portanto, esse ano pelo tetracampeonato. O Ceará, gente, tem 2 conquistas, né? Campeão em 2015 e campeão em 2022. Se vencer a Copa do Nordeste deste ano, chegaria ao tricampeonato. 2 milhões de reais será o prêmio para o time campeão da Copa do Nordeste 2023. Os maiores vencedores, né, desta competição são Bahia e Vitória, né, com 4 conquistas. Bahia foi campeão em 2001, 2002, 2017 e 2021. O Sport Clube Vitória também 4 vezes, né, campeão em 97, 99, 2003 e 2010. A Orelhuda, portanto, vai chegar em novas mãos, né? Lembrando que o Sport Clube do Recife Café briga pelo tetracampeonato, seria a 4ª conquista, se igualando aí a Bahia Vitória. E o Ceará, se for o time campeão, chegaria ao tricampeonato. Vamos aguardar essas datas de 19 de abril e 3 de maio. O primeiro duelo acontece na Arena Castelão, no Ceará, e o segundo duelo acontece no Recife, né, na Ilha do Retiro, que é mando de campo do Sport Clube do Recife Café.
Muito bem, 7h52.
Gabriela Esportiva.
Vamos à tabela da Série B, Baianão 2023.
A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, divulgou ontem, né, parte da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Série B que teremos 20 equipes, né, vão brigar em 38 rodadas. Só as 4 melhores sobem para a Série A em 2024. Na primeira rodada, teremos a abertura em 14 de abril, uma sexta-feira. Jogos com Guarani e Avaí, Ituano e Ceará. São os 2 primeiros jogos que acontecem na sexta, dia 14. No sábado, dia 15 de abril, teremos às 4 da tarde, Vila Nova e Novo Horizontino. E às 17 horas, o Mirassol fazendo a sua estreia enfrentando a Chapecoense. No mesmo horário, Sampaio Correia do Maranhão recebe o Atlético de Goiás. 18 horas e 15 minutos do próximo sábado, do sábado da outra semana, né, dia 15 de abril, teremos Juventude e Botafogo de São Paulo, entendeu? O jogo da primeira rodada CRB e Sport Clube do Recife foi adiado pela CBF por razões óbvias, né? São muitos os problemas do time pernambucano. O Sport Clube do Recife está nas semifinais do Campeonato Pernambucano, o Sport Clube do Recife está nas finais da Copa do Nordeste, entendeu? Portanto, a CBF adiou esse primeiro compromisso do clube pernambucano, que teria que fazer um jogo lá em Maceió, enfrentando o Clube de Regatas Brasil. No domingo, 16 de abril, 11 horas, teremos na TV o primeiro duelo entre Criciúma e Tombense, né? Esse jogo será mostrado pela TV Bandeirantes, na TV aberta, a TV Bandeirantes vai mostrar a Série B com detalhes. Portanto, teremos no domingo, dia 15 de abril, Criciúma e Tombense na grade da TV Bandeirantes. Também no domingo, 18 horas, a estreia do Vitória. Vitória e Ponte Preta. Ainda nesse bloco, nós vamos comentar as notícias do Esporte Clube Vitória. É um Vitória, gente, que está modificando totalmente o seu elenco. O elenco era muito comprometedor para a intensidade de um campeonato brasileiro da Série B. Portanto, Vitória tentando aí fortalecer, trazer mais qualidade. Daqui a pouquinho a gente traz as notícias do time do Marinho Santos. Bom, teremos também no domingo, dia 16 de abril, às 20h30 da noite, a estreia do Londrina, enfrentando o time do ABC. Na segunda rodada, o Vitória joga fora de casa, joga no Frasqueirão, lá em Natal, enfrentando o time do ABC. Na terceira rodada, programada para 28 de abril, o Vitória volta a jogar no estádio Barradão, recebendo o time do Londrina, e fechando o primeiro turno, né? Teremos, depois de 18 rodadas, na 19ª rodada, no fechamento do primeiro turno, o Vitória joga em casa com a Chapecoense. Claro que isso sinaliza que o encerramento do Vitória neste campeonato brasileiro da Série B será na 38ª rodada, na última rodada, jogando em Chapecó, fechando a sua participação. Portanto, na última rodada, o Vitória jogando fora de casa. Tomara, né, que o time do Vitória deliga, né, que essas mudanças, as mudanças são importantes, porque o Vitória não pode mais insistir com determinados jogadores que não deram respostas, né, nem em Campeonato Baiano e muito menos em Copa do Nordeste. Bom, ainda a respeito do Vitória, o Helder realizou ontem o seu primeiro treino com a camisa do Vitória, né, no CT Manuel Pontes Tanajura. Apresentados oficialmente ontem, o zagueiro Wagner Leonardo e o meia Giovanni Augusto também participaram dos trabalhos do técnico Léo Condé. O técnico terá a oportunidade de avaliar a evolução do time no jogo contra o Bahia de Feira, marcado para as 3 horas do sábado no Barradão. Esse amistoso, meus amigos, será com portões fechados, né, à imprensa e ao torcedor. Bom, ainda a respeito das caras novas do Vitória, Vitória despachou esta semana dois laterais esquerdos, saíram do time rubro-negro baiano. São dois laterais que não serão mais nem lembrados pelo torcedor por atuações sem intensidade naquela posição. Estamos falando do Guilherme Lazzaroni e do Vicente, entendeu? Laterais do Vitória que já saíram, que não pertencem mais, não tem mais compromisso com o time do Vitória, que sigam a carreira deles, né? Para a posição, o Vitória está trazendo dois jogadores. Um deles é Marcelo, tem 24 anos, lateral esquerdo, revelado pelo time do São José no futebol gaúcho. O outro lateral também, uma outra cara nova do Vitória, será o Felipe Vieira, também lateral da posição, tomara, né, que o Vitória dê mais sorte nesse campeonato da Série B. A Série B, a intensidade é diferente, a dificuldade é muito maior. Portanto, já sabemos que o Vitória estreia, né, na primeira rodada, jogando no estádio Manuel Barradas Carneiro, no domingo, entendeu? Dia 16 de abril, Vitória e Ponte Preta abrindo essa Série B, que o Vitória vai ter aí 38 rodadas para brigar pela sua volta ao futebol da primeira divisão. Eu diria que a tarefa é dificílima, Tony Café, mas claro, né? A diretoria do Vitória não ficou de braços cruzados, absolutamente. Nessa pressa, né, de repor, de formar um novo elenco, muito provavelmente poderemos ter contratações equivocadas. Mas ninguém pode dizer que a diretoria do Vitória não correu atrás, não buscou mudar peças, porque o time não tinha qualidade técnica. Tomara que essas novas contratações tragam, né, a qualidade que estava faltando ao Vitória, para o Vitória disputar com intensidade o Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, 7h58.
Gabriela.
7h58, Copa Libertadores da América.
A Copa Libertadores teve prosseguimento na noite de ontem. Tivemos 7 partidas, aconteceram, e com grandes novidades, né? Por exemplo, tivemos a derrota, né, do time do Flamengo, a derrota também do time do Palmeiras, né? Nesta primeira rodada, nesse início de fase de grupos da Libertadores da América, o Aucas, modesta equipe do futebol do Equador, venceu de virada o time do Flamengo. E o Palmeiras, né, também deu vexame na Bolívia, perdeu para o Bolívar por 3-1. Eu diria que os resultados mais surpreendentes da noite de quarta-feira. Aucas 2, Flamengo 1 no Equador. O Patronato perdeu em casa para o Atlético Nacional por 2-1. O Cerro Porteño estreou bem na competição, vencendo o Barcelona 2-1, foi o resultado final. Nublense, né, perdeu também para o Racing da Argentina por 2-0. Racing aí construindo a primeira vitória, jogando fora de casa. E no Estádio Nacional do Peru, quem salvou a honra nesta rodada do futebol brasileiro foi o Fluminense do Rio, e goleou, venceu por 3-1 o Sporting Cristal, eu diria com a vitória contundente, né, do Fluminense. 2 gols de Cano, 1 de Vitor Mendes. Fluminense que teve 57% da posse de bola e realizou 10 chutes em direção ao gol contra apenas um chute da equipe peruana. Portanto, foi um Fluminense muito superior. Aliás, a escalação de ontem, surpreendente, do Fernando Diniz, né, que promoveu a estreia de Marcelo, né? Marcelo estreou com a camisa tricolor, reestreou com a camisa tricolor. O Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Arias, Ganso e Keno, e Cano no comando de ataque. Fluminense no 4-2-3-1, assim foi a opção do Fernando Diniz. Mas surpreendente também, e surpresa de forma negativa, foi a derrota do Flamengo. O Flamengo perdeu de viradas, né, para o Aucas por 2-1. E o Vitor Pereira, na escalação, inseriu 3 zagueiros, né, num 3-4-2-1, né, com Santos no gol. Os 3 zagueiros, Pablo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. A linha de 4, né, Wesley França, Vitor Hugo, Vidal e Marinho, Everton Ribeiro, Matheus França e Gabigol. Foi o time do professor Vitor Pereira, né, e tem sido um autêntico professor Pardal, né, dirigindo o time do Flamengo. A gente não sabe até quando, né, o Flamengo vai suportar esses momentos do Vitor Pereira. No jogo de ontem, por exemplo, ele colocou os principais jogadores no banco de reservas, né? Ayrton Lucas, Gerson, Varela, Pedro e Cebolinha foram as mudanças, né, no segundo tempo, quando já o Flamengo já se arrastava em campo, né? fez um primeiro tempo razoável, no segundo tempo foi decepcionante a atuação do Flamengo, né? A UCA sim merece os cumprimentos, né? Modesto time do futebol do Equador que fez a sua estreia em Libertadores, derrotando o gigante Flamengo, portanto, um resultado muito interessante. O jogo do Palmeiras, gente, já era pelo menos esperado, né? Porque o Abel Ferreira também inventou demais, resolveu trocar toda a equipe do time do Palmeiras, quer dizer, uma equipe sem entrosamento, mudou do goleiro ao último atacante. Resultado, um Palmeiras que decepcionou no campo de jogo, né? O Bolívar fez a parte dele, teve mais intensidade, né? E venceu o time do Palmeiras por 3-1. Derrota do Palmeiras no grupo C, um grupo que tinha Palmeiras, que tem Palmeiras, Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño, quer dizer, um time do Equador, um da Bolívia e um do Paraguai, e o Palmeiras já estreia com uma derrota decepcionante. Eu diria que ficou feio para Flamengo, para Palmeiras também, né? O Flamengo não teve, o problema do Flamengo é o Vitor Pereira. Esse é o problema do elenco do time do Flamengo. E o Abel Ferreira ontem resolveu inventar, entendeu? Guardou todos os titulares para o jogo que vai acontecer no domingo, na final do Campeonato Paulista, né? Já pensou se a Água Santa ganha o título no domingo? Aí, meu filho, além da queda, o Palmeiras vai amargar uma decisão tomada pelo seu treinador, que acabou merecendo a derrota na noite de ontem. Eu diria que essa Copa Libertadores Café começa de forma muito ruim para os dois favoritos, né? Para Flamengo, para Palmeiras, duas equipes que estão brigando, né? Na parte de cima, chegando nos últimos anos, né? Disputando aí a glória eterna, chegando em finais da Copa Libertadores da América, né? Parabéns ao Fluminense. Fluminense que está num grupo difícil, o grupo D do campeonato da Copa Libertadores, né? Com o River Plate, que perdeu na estreia, quer dizer, um Fluminense que já surpreende com um resultado positivo, né? E, claro, um Fluminense que ganhou mais qualidade no seu time com a presença do Marcelo. Marcelo é um jogador de qualidade técnica indiscutível. O Fluminense acabou salvando a honra do futebol brasileiro na noite de ontem na Copa Libertadores da América, que terá final em 11 de novembro, e essa final vai acontecer no Maracanã. A Copa Libertadores vai ter partidas também esta noite, né? A partir das 19h, partidas já em andamento, está acontecendo o Liverpool, né, do futebol do Uruguai, enfrentando o time do Corinthians. O Atlético Mineiro também fazendo a sua estreia em casa, no Estádio Mineirão, enfrentando o Libertad do futebol do Paraguai. Às 21h, teremos Monagas enfrentando o Boca Juniors, estreia, portanto, do Boca Juniors, e o Melgar enfrentando o time do Olímpia. São os jogos desta noite, portanto, estreia aí de clubes brasileiros, né? Do Corinthians estreando, do Atlético Mineiro fazendo também a sua estreia nesta primeira fase na Copa Libertadores da América. A gente lembra que o time do Corinthians, né, está no grupo E da Copa Libertadores, com Independiente Del Valle do Equador, Corinthians, Argentino Júnior da Argentina e o Liverpool do futebol do Uruguai. O Atlético Mineiro está no grupo G, é um grupo mais complexo, porque tem dois clubes brasileiros, né? Atlético Paranaense, Libertad do Paraguai, Aliança Lima do Peru e Atlético Mineiro. Portanto, boa sorte aos clubes brasileiros que esta noite vão estar estreando na primeira fase da Copa Libertadores da América.
Muito bem, Zé Maria. Copas.
Antônio Café.
Certo, Copa Sul-Americana.
A Copa Sul-Americana realizou ontem 5 partidas, né, na noite de quarta-feira. Os resultados, clubes brasileiros brilharam, né, sobretudo nos dois jogos da Sul-Americana que aconteceram no Brasil. O Fortaleza, jogando na Arena Castelão, goleou, né, deu um chocolate aí, 4-0 foi o resultado, vencendo o Palestino. equipe do futebol chileno. No Oriente Petroleiro, em casa, perdeu para o Estudiantes 1-0, resultado normalíssimo, né? Estudiantes é uma equipe com uma intensidade diferente. O Danúbio, do Uruguai, também fez o resultado, venceu o Emelec do Equador, 2-0. E o América brilhou jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte. América 4, né? Peñarol do Uruguai 1. Tivemos ainda o Ginásio, né, do futebol da Argentina, perdendo para o Universitário do Peru. Perdeu dentro de casa, Universitário 1, Ginásio 0. Os jogos desta noite, teremos, né, 3 clubes brasileiros fazendo sua estreia na Copa Sul-Americana, nessa fase, primeira rodada, fase de grupos. Jogos desta noite, 19 horas, teremos duelo entre Huracán e Guarani. Às 21 horas, o Magallanes, né, enfrenta o time do Botafogo, né? O Academia Puerto Cabello vai fazer o duelo com o Dolima, também às 9 da noite. O Taquari recebe o time do Bragantino. E o Tigres da Argentina, né, enfrenta o time do São Paulo. São jogos programados para as 9 da noite. A gente lembra que o Botafogo está no Grupo A da Sul-Americana. Estreia do Botafogo diante do Magallanes, né, do futebol chileno, né? Portanto, Botafogo, LDU do Equador, César Valejo do Peru e Magallanes do Chile são as equipes do Grupo A. No Grupo C, tem mais um brasileiro, né, estreando esta noite, o Red Bull Bragantino, né? É um grupo em que Estudiantes da Argentina, Oriente Petroleiro da Bolívia e Taquari do Paraguai também participam nesse grupo C. O São Paulo, que faz a sua estreia também, está inserido no grupo D da Copa Sul-Americana. São Paulo, Deportes Tolima da Colômbia, Tigre da Argentina e o Academia Puerto Cabello da Venezuela. Claro que nesse grupo aí, entendeu? Tem um time colombiano, tem um Tigre, time argentino e tem o São Paulo, entendeu? Vamos ver, é um grupo dificílimo, né? Vamos ver a estreia de São Paulo esta noite. O Santos, que já venceu o primeiro duelo, está inserido ali no grupo E. Né? Santos liderando esse grupo, venceu o Blooming da Bolívia, grupo que tem também o Newell's Old Boys da Argentina e o Audax Italiano do Chile. E o América Mineiro, que também está brilhando nesse início de Copa Sul-Americana. América, num grupo que tem o Peñarol do Uruguai, o Defensa e Justiça da Argentina e o Milionários da Colômbia. Portanto, é um América Mineiro também iniciando com intensidade essa Sul-Americana desse ano. O Fortaleza, que ontem construiu um chocolate, né, vencendo o seu jogo na Arena Castelão diante do Palestino do Chile. Fortaleza também liderando esse grupo H, que tem Palestino do Chile, o São Lourenço da Argentina e o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Portanto, houve uma boa intensidade dos dois clubes brasileiros que estrearam em casa ontem, ambos vencendo com goleadas nessa Sul-Americana. E a gente hoje vai torcer, né, claro, para que a estreia do Botafogo lá no Chile, Botafogo enfrentando o Magallanes, a estreia também do Bragantino enfrentando o time do Taquari, né? Taquari. Esse Taquari é do futebol do Paraguai. E a estreia do São Paulo, que tem uma pedreira, né? Joga na Argentina, enfrentando o time do Tigres. A final da Sul-Americana será na data de 28 de outubro, em Montevidéu, do Uruguai.
Muito bem, 8-8.
Gabriela Esportiva.
O programa de hoje vai ficando por aqui, Zé Maria. Vamos fazer as nossas considerações finais. Fique à vontade.
Nas considerações finais, né, do programa desta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, eu quero o café desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva, né? Um feriado santo com muita paz, né, com muitas orações, nesta sexta-feira santa, um final de semana com saúde para todos, Na segunda-feira a gente volta com o Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.